Hoje vamos pensar sobre aquilo que realmente convém. Sou salvo e tudo bem. Nem vem que não tem. Esse é o título da nossa reflexão sobre a nossa caminhada na vida cristã. Será que é assim mesmo? Eu estou salvo e tudo bem? Nem vem que não tem, porque certamente não é assim que convém. Esse é o canal da IBNU. Inscreva-se, aperte o sininho, sintonize aí conosco, siga os nossos conteúdos e multiplique também para os seus amigos aquilo que a IBNU pode trazer, uma comunidade saudável para o mundo melhor. Já estou salvo, tudo bem? Não vem que não tem. Pois é, nós vamos agora refletir sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essa questão. Todo mundo sabe, todo mundo que conhece a Bíblia, que entendeu o ensino do Novo Testamento, nós somos salvos pela fé, pela graça, por Cristo Jesus, a salvação é um presente de Deus, nos é dado por aquilo que Cristo fez em nosso favor e não naquilo que fazemos. Então muita gente pensa, olha só, eu já estou salvo, tudo bem, e eu vou seguindo a minha vida aqui simplesmente sem qualquer preocupação com a minha caminhada de fé, minha caminhada de espiritualidade. Então essa conversa, eu já estou salvo, tudo bem, nem vem que não tem. Porque não é assim que o Novo Testamento, que a mensagem que nós encontramos no ensino apostólico, ensina o nosso jeito de caminhar na fé. Então, para entender isso direitinho, eu convido você a acompanhar comigo o que o apóstolo Paulo nos deixou na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Opa, o que está acontecendo aqui, Sayão? Que história é essa? Afinal de contas, parece que a gente é salvo pela fé, pela graça, e agora diz que nós vamos receber de acordo com as obras praticadas, sejam elas boas, sejam más. Parece que tem um pouco de confusão, o que de fato a palavra de Deus nos ensina. Então veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo está dizendo, se você olhar essa carta assim bastante, vamos dizer, marcada por uma relação até difícil de Paulo com os coríntios, né? Ele vai no capítulo 4 enfatizar a nossa fragilidade, que nós temos o tesouro de Deus, o Evangelho, a habitação do Espírito em vasos de barro, que é exatamente a nossa condição de fragilidade. Ele menciona a questão de sermos perseguidos e passarmos por momentos difíceis e traz uma palavra de consolo e de orientação. E aí ele vai mais longe, e aí chega no capítulo 5 e diz, olha, o que pode ser pior, especialmente pensando para um discípulo de Jesus do primeiro século, é se a sua condição física for muito abalada, se a sua habitação terrena temporária, quer dizer, uma referência ao corpo, for destruída. Então, o que ele diz? Olha, pessoal, não se preocupe, porque nós temos uma casa eterna nos céus, que não é feita por mãos humanas. Nós estamos aqui nessa luta, ansiando por essa habitação celestial. Uma certa referência nítida aqui à realidade da ressurreição. Tanto é que ele vai dizer, né, que nós vamos ser revestidos da nossa habitação celestial para aquilo que é mortal venha a ser absorvido pela vida. Né? Essa ideia, que inclusive tem um paralelo interessante com Efésios capítulo 1, porque lá nós temos como aqui a ideia de que o Espírito é dado como garantia dessa realidade futura, o Espírito que é garantia da nossa herança, garantia do que está por vir. Então, aqui nós temos essa confiança e vivemos pela fé, sabendo daquilo que está sendo preparado para o futuro glorioso daquela pessoa que tem fé em Jesus. E aí, quando ele menciona sobre isso, ele vai caminhar nessa direção desse desfecho e vai dizer o que nós vimos e ouvimos agora, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. E aí é que entra a dúvida. Mas espera aí, como assim tribunal de Cristo e obras praticadas por meio do corpo? Então veja lá, o texto de 2 Coríntios 5 não está falando de salvação. A salvação, que é pela fé, pela graça, que envolve principalmente a nossa justificação, né? Esse ato de Deus quando nós somos considerados justos diante dele por causa da justiça de Cristo, né? Aquilo que nós temos lá em Romanos 5, que justificados pela fé nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, nós somos justificados de uma vez, considerados justos, somos perdoados e estamos salvos. E então, o que é isso? Esse tribunal não se refere ao juízo final, não está falando do julgamento que vai acontecer entre pessoas salvas e pessoas perdidas. Ele não está fazendo essa distinção. Ele está falando a respeito daquilo que vai acontecer com as pessoas que têm salvação em Cristo Jesus em função da sua caminhada na vida cristã. Por isso é que essa história de eu estou salvo, tudo bem, a gente responde, nem vem que não tem, porque não é essa a proposta que encontramos no Evangelho. E aí o que temos aqui? É muito interessante essa linguagem que nós temos, que está bastante ligada a essa ideia de construção, de edificação, de habitação, né? Até porque essa é uma necessidade muito básica, né? Todo mundo precisa de um teto, né? A pessoa que está no auge da vulnerabilidade, a gente chama de sem teto. Então todo mundo, desde os tempos antigos, né? A trajetória de Israel exatamente é sair de um ambiente vulnerável de habitar em tendas e passar a se estabelecer na terra prometida e ali construir a sua casa para cada família. Depois nós vamos ver até essa ideia de construção de uma casa em honra a Deus. Por isso que você vai ter o templo, né? E essa linguagem é tão forte que Deus também prepara uma casa para Davi, onde vem a dinastia, a linhagem messiânica. Então essa ideia de casa, essa ideia de construção, essa ideia de edificação, ela aparece metaforicamente muito trabalhada, e ela aparece aqui quando fala na nossa condição, nossa expectativa de redenção. E o texto vai terminar aqui mencionando essa questão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E olha que essa linguagem, ela é já presente, por exemplo, quando também o apóstolo Paulo fala em Romanos 14, ele vai dizer o seguinte, e é interessante que é um contexto que tem uma certa similaridade com o que acontecia em Corinto. Ele vai dizer o seguinte: portanto, você, porque julga seu irmão? Romanos 14, verso 10, e prossegue: e porque despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Uma linguagem que evoca que ele está falando da mesma situação. Não é tribunal de juízo final. Aqui está falando daqueles que estão dentro da comunidade da fé e estão numa atitude de juízo indevida, uns contra os outros, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que sou Deus. Quer dizer, uma linguagem que diz, ó, pare de julgar, porque só eu sou Deus, o resto tudo deve se dobrar diante daquele que é o único juiz. E aí, verso 12, fecha o argumento dizendo, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, observe bem como a linguagem é de prestar contas, de estar diante desse julgamento, não da condição de salvo ou de perdido, mas da condição de avaliação da vida da pessoa depois que ele passou a receber a salvação e a vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus. Qual foi o desdobramento dessa caminhada? E olha que esse assunto também ganha força quando nós observamos 1 Coríntios capítulo 3, que é dentro da mesma linguagem, estamos falando do mesmo assunto, estamos falando dessa condição de construção, de edificação da nossa vida através daquilo que fazemos por meio do nosso corpo. 1 Coríntios 3, verso 10 diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, depois madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, e aqui o dia com letra maiúscula, a trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, observe bem como é que a linguagem aqui está em total sintonia com 2 Coríntios, porque vamos ver como é que a obra na vida de cada pessoa se define e se estabelece nitidamente. E aí você pensa comigo, falou, olha, Sayão, eu estou meio confuso aqui. Então quer dizer que Deus tem, vamos dizer, dois pesos e duas medidas? Quer dizer, na hora da pessoa receber a vida eterna, a salvação, a coisa caminha por meio da graça, é um presente de Deus, a pessoa crê, depois muda a chave. Aí a gente começa então a funcionar pelas obras. Então existe uma contabilidade, é isso mesmo? Será que então é o esforço humano, é o seguir uma série de regras, de elementos exigidos, é nessa direção que a coisa vai? Então vamos lá entender isso. Então, qual é a questão? É claro que qualquer coisa que a gente considere razoável, adequada, genuína, comprovada, você comprova Na prática, né? Se você tem uma receita que vai fazer um determinado lá picadinho ou um determinado bolo, né? Ou se você tem uma fórmula química X que vai produzir um remédio, como é que você sabe que esse negócio realmente está ok, está correto? Somente quando a coisa está pronta e você vê, olha, esse negócio se confirma. E isso é muito a mentalidade bíblica. A gente conhece essa linguagem quando a Bíblia diz que a gente conhece, né, a verdade sobre uma árvore a partir do fruto que ela produz. Então, essa ideia de que a espiritualidade pode ficar num mundo puramente assim contemplativo, pode ficar dentro de uma realidade que é apenas marcada por uma construção abstrata de ideias sobre Deus, ou até mesmo a gente pensar que espiritualidade está ligado com um tipo de devoção que a gente tem no coração simplesmente, isso perde espaço quando a gente vê essa questão do teste do elemento concreto dessa espiritualidade. Você vê isso em Tiago, por exemplo. Ó, você quer saber quem tem espiritualidade verdadeira? É quem visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É a pessoa que se afasta da corrupção que existe nesse mundo. Então, percebe? E aí que está a questão que às vezes a gente não entende, né? Então, por que é que a gente então não vai ser salvo por meio dessas coisas concretas que a gente produz? E por que a nossa tentativa de fazer as coisas pela força, quando pela força humana, né? Quando a gente olha o critério de Deus, isso acaba sendo reprovado, porque não é autêntico. Não passa no teste. Isso quer dizer que a força humana, a mera decisão da vontade humana, o desejo nosso, a atitude de tentativa de construção de espiritualidade com foco no ser humano, com um fundamento em nós mesmos, não dá em nada. Então, o que que a gente descobre? Que a verdadeira relação com Deus e com o próximo, ela se dá a partir desse fundamento que é Jesus Cristo. E o que quer dizer que o fundamento é Jesus Cristo? Que tudo que acontece, acontece decorrendo da obra da cruz, decorrendo da verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a graça de Deus é que produz, de fato, aquilo que produziu, por exemplo, na vida de Zaqueu. Quando você vê Zaqueu, aquele indivíduo de uma família religiosa, que para tentar ganhar a vida e viver bem, traiu seu próprio povo, passou a trabalhar para os romanos e se tornou uma pessoa desonesta, quando ele é atingido pela graça de Deus em Cristo Jesus, Zaqueu muda completamente. E ele diz, olha, agora que eu vi que eu defraudei, enganei muita gente, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, quer dizer, as verdadeiras obras produzidas que passam no teste divino, elas são frutos da graça de Deus em nossa vida. São frutos de uma verdadeira experiência de perdão, de libertação, de usufruir do amor de Deus. Isso é que nos conduz à direção adequada. Então, não existe essa ideia de que alguém tem meramente um assentimento mental sobre a salvação, que uma pessoa simplesmente acha que ele subscreveu uma confissão doutrinária que é impecável, que está tudo ótimo na vida dele. Não. A verdade é que a fé verdadeira produz obras decorrentes da fé. E como diz Tiago, Tiago 2,24 vai dizer exatamente isso. A gente conclui que o homem é justificado não somente pela fé, mas também das obras decorrentes dessa graça de Deus que atua na vida dele. Por isso a gente começa a entender, então, essa linguagem que aparece aqui, tanto em 2 Coríntios 5 como em 1 Coríntios 3. Olha que coisa interessante. Quando ele diz sobre, ele menciona, né, essa realidade do que está sendo construído, e ele vai falar de 3 coisas: ouro, prata e pedras preciosas. E aí você pensa, mas o que quer dizer isso exatamente? Quando a gente entende o cenário, né, da realidade da terra de Israel e daquela região, com um clima desértico, muitos lugares semiáridos, com verões muito quentes, a gente sabe muito bem o que é a situação terrível de um incêndio. E quando um incêndio acontece, ou mesmo quando, por exemplo, o templo de Jerusalém foi destruído, foi incendiado, a pergunta é o que sobra e o que acaba e o que não vai ser atingido, destruído pelo fogo? Ouro, prata e pedras preciosas. E é interessante, muitos estudiosos fazem até uma associação de que esses elementos estão destacados como elementos que fazem parte, por exemplo, da construção do Templo de Salomão. Tenta-se até fazer uma conexão que ouro, prata e pedras preciosas têm a ver com nosso compromisso com a verdade, com a doutrina, tem a ver com a nossa devoção verdadeira e tem a ver com a nossa prática em serviço diante de Deus, né? E o que é que acontece? A figura aqui é que esses elementos estão passando pelo teste de fogo para saber qual é a genuinidade daquilo que é feito. Veja que isso é interessante, porque 1 Coríntios 3 vai dizer que alguém pode até mesmo queimar o seu corpo, né, por uma determinada situação, sem ter amor, isso nada seria. Isso quer dizer que a gente pode fazer uma série de coisas que não são obras decorrentes da graça e do agir do Espírito na nossa vida. E essas coisas não subsistem. Então, quer dizer, o que a gente vê no mundo, né, a gente vê muita coisa ganhar assim, todos os efeitos do marketing, vemos um negócio de perfil holofótico, vemos coisas que talvez as multidões até deliram, mas de repente uma coisa dessas pode não ter nenhum valor diante de Deus. E às vezes o que alguém fez lá no oculto, né, da sua casa, no cantinho do seu quarto, numa visita a uma pessoa necessitada, no anúncio do evangelho, em ajudar quem está sofrendo terrivelmente, isso vai contar. Então a distinção é essa, que existe um tipo de obra que é madeira, feno ou palha. Ou seja, esses três elementos diante do fogo não subsistem. Então vai ser a hora em que a obra será mostrada, porque o dia a trará, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E olha que coisa interessante, como comprova-se no texto, que aqui nós não estamos falando de salvação, porque o versículo 15 diz que se alguém construiu se queimar, ele vai sofrer prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Quer dizer, a pessoa não, como se imagina, né, de maneira às vezes popular, vai perder a salvação por não ser um cristão consagrado e dedicado. Não é isso que o texto está dizendo. Não vai perder. Não existe essa questão aí apresentada dessa forma no texto. Mas que vai haver uma avaliação do tipo de vida que a pessoa viveu? Com certeza, sim. E aí a pergunta para nós é como é que nós estaremos, porque todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E aí quando olhamos para essa palavra tribunal, nós temos uma palavrinha grega chamada bema, que no grego moderno se pronuncia vima. E bema literalmente é uma plataforma, um lugar elevado. Os arqueólogos, por exemplo, em Corinto, quando escavaram ali a região, eles localizaram o lugar que era o tribunal da cidade. Aliás, é o tribunal mencionado em Atos capítulo 18, quando Paulo vai aparecer ali diante de Gálio, na situação do julgamento dele em função das acusações de que ele está trazendo tumulto ali para a cidade. Então, o bema tem esse sentido, mas essa plataforma que envolve isso que existia no mundo greco-romano, que estava ligado a uma ideia de julgamento, não era somente de julgamento, mas também é um lugar alto de onde a gente fala, também numa cerimônia pública, para falar de recompensa. Por isso que, historicamente, nas comunidades cristãs, a gente fala desses textos aqui de 2 Coríntios 5, de 1 Coríntios 3, que também é evocado em Romanos 14, a gente fala de galardão, que é uma palavra um pouquinho mais complicada para dizer recompensa, ou seja, o que é que nós vamos ter na realidade do mundo vindouro, na vida eterna, em função do tipo de vida que nós tivemos aqui. Então, a gente pensa, ah, agora eu estou salvo, está tudo bem. Nem vem que não tem, porque a proposta bíblica é o seguinte, olha, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você foi mudado, foi perdoado, foi justificado, agora você é convocado a construir no reino de Deus, a colocar a sua fé em prática, a desenvolver a sua salvação no contexto de Efésios capítulo 2. Aquilo que começou com uma porta também é um caminho até chegar o destino final da sua caminhada e você deve semear para a vida eterna. E o que quer dizer isso? Em que medida que o seu relacionamento com Deus permanece nessa dimensão da graça, em sintonia com a salvação que você recebeu, o amor de Deus no seu coração, isso deve transbordar para uma vida que esteja em sintonia com toda essa realidade. E aí sim, nós temos a construção de uma vida que vai fazer toda a diferença. E onde é que está essa diferença? Meus queridos, não é tão difícil de imaginar. Em primeiro lugar, no cuidado do entendimento da palavra divina e o nosso amor à verdade. Quer dizer, como é que pode uma pessoa entrar na fé em Jesus, ter a sua vida anterior perdoada e entrar na caminhada da fé e não ter qualquer interesse em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em beber dessa fonte, iluminar o seu entendimento e trocar suas tolas ideias dos conceitos equivocados desse mundo, por aquilo que envolve de fato o ensino de Deus, que é chamado de mel, né? Que é chamado de ouro puro. Então, esse primeiro elemento aparece aí. Depois, a nossa caminhada na nossa devoção em relação a Deus. Quer dizer, como é que a nossa conexão, nossa vida de adoração, nossa vida de oração, nossa vida de envolvimento pessoal, de intimidade, de relação com Deus a partir daquilo que Ele nos revela. E isso traz o que para a gente? Traz a tarefa constante de examinar a si mesmo, né, para pedir perdão pelos pecados perdoados, praticados, né? A gente tomar o cuidado no nosso relacionamento com os outros, não permitir que a gente se encha de amargura, de ódio, de ressentimento, de vingança contra as outras pessoas, ou mesmo de amargura contra Deus. Quer dizer, é um caminho no nosso coração, porque o objetivo da vida de quem é discípulo de Jesus é ser semelhante a Jesus. E claro, na sequência, isso envolve uma vida de serviço, de dedicação a Deus. Porque o que de fato é importante na nossa vida? O que é importante na nossa vida é aquilo que ocupa a maior parte do tempo na nossa cabeça, no nosso entendimento. É aquilo que ocupa um lugar maior no nosso coração, é a nossa paixão, aquilo que a gente faz qualquer coisa por aquilo. Então eu vejo uma pessoa, por exemplo, que é fã de corrida, ele vai ver a corrida lá no outro país, a pessoa é fã do seu time de futebol, ele faz qualquer coisa para não perder a final do campeonato, ele vai vender um carro para poder assistir um jogo na Copa do Mundo, a pessoa faz de tudo, né, para Então a pergunta é: onde é que está o evangelho nesse escopo para você? Né? E, claro, isso envolve também o que, que a gente faz, não só o que eu gasto de energia e de concentração com o meu entendimento, com o que ocupa lugar maior no meu coração e o que, que eu faço na prática. Quais são as prioridades do último mês da sua vida? O que, que você fez em favor de alguém? O que, que você praticou em sintonia com o que o Evangelho nos apresenta? O que, que ocupou a sua prática especificamente? Veja que a Escritura fala para a gente que a gente falha por aquilo que a gente faz errado ou aquilo que a gente comete, até que ninguém pode dizer que está errado, mas com motivação errada, e aquilo que a gente deixa de fazer. Então, a gente está construindo isso. Então, o que, que acontece na prática? À medida em que a pessoa, por razões de perder o rumo adequado na sua caminhada de fé, essa pessoa fecha o seu coração, a sua mente, a sua vida para a graça de Deus, então ele passa a ser alguém improdutivo no reino de Deus. Ele passa a ser uma pessoa que não faz nada na vida cristã e fica repetindo simplesmente a frase: não, eu estou salvo e está tudo bem, nem vem que não tem. Você é chamado a servir no reino de Deus e a fazer diferença. Que tipo de realidade você está construindo na sua vida? Por que, que isso é importante? Eu vejo, imagina, os pais fazem de tudo. Eles mudam de lugar, mudam de cidade, mudam de país, abrem uma poupança porque eles dizem: eu preciso dar a melhor educação para os meus filhos. E o que é que você quer dar para eles? É porque eu preciso garantir o futuro deles. Ah, eu preciso fazer tal curso, eu preciso investir nisso, eu preciso entrar nessa área porque eu preciso me preparar para o futuro. Pois é, e onde está o seu preparo para o seu futuro espiritual final? Quando essa casa aqui não der conta de nada, não puder mais oferecer nada, o que você fará quando estiver do lado de lá? E é por isso que nós vamos estar ali. E aí a gente vê que coisa interessante: ao mesmo tempo que esse tribunal é um juízo para fazer separação daquilo que realmente é autêntico, de que realmente foi feito em sintonia com o poder do Espírito de Deus e em sintonia com o ensino de Cristo Jesus nosso Senhor, também é um momento de recompensa. É um momento, né, de que tudo aquilo que foi plantado, que foi semeado, né, aquilo que você vê no Apocalipse, as nossas orações chegam diante de Deus, né? Aí nós temos aquilo que foi feito, que aparece ali como uma espécie de premiação diferenciada, que é descrito de maneira metafórica, como nós vemos aqui. E alguém pode pensar: mas escuta, Sayão, isso me traz uma questão que eu fico pensando. Então, a vida eterna vai ser uma vida assim de separação? Quer dizer, vão ter as pessoas mais importantes lá e as menos importantes, as que estão numa condição melhor, as que não estão? Então, o que, que a gente pode pensar a esse respeito? Que é verdade que as pessoas vão ser avaliadas por Deus, mas essa avaliação não é exatamente em função de elementos quantitativos. Você percebe que não aparece em nenhum momento a ideia que vai ver quanto ouro tem, quanta prata tem, ou quantas pedras preciosas. A linguagem é de genuinidade, é de fidelidade. E não é uma questão de injustiça de Deus, que ele vai dar mais para umas pessoas e para outras, não. A questão é o que a pessoa construiu na sua vida. Porque, veja, essa é a realidade que nós temos. Uma pessoa, por exemplo, que nunca cuidou da sua saúde é diferente de uma pessoa que fez de tudo para ser precavido e ter devida caminhada com o seu bem-estar físico. Mesma coisa, a pessoa que resolveu estudar um assunto, aprendeu o que disse que não precisava, não aprendeu. Então isso, né, não é uma questão de injustiça, mas a avaliação não será pelos critérios que a gente imagina, mas em termos de genuinidade diante de Deus. E essas pessoas vão estar numa condição onde cada uma delas, redimida e devidamente abençoada e galardoada por Deus, vão estar plenamente contentes na sua própria situação. Até porque esses critérios que nós temos hoje de que alguém é melhor por causa disso, eles desaparecem no Evangelho. Jesus mesmo vai mostrar que quem serve é superior àquele que é servido. Os critérios de Deus, essas coisas pelas quais nós lutamos aqui, colocamos em perspectiva de prioridade, não funcionam de acordo com os critérios de Deus. Mas a pergunta para nós é por que esses textos são importantes e por que eles estão aqui e o que eles têm a ver com a sua vida. O que estava acontecendo? Observe bem que três lugares, nós temos duas vezes aos Coríntios, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, e a outra vez em Romanos 14, palavras claras sobre esse tribunal de Cristo. E por quê? Porque entre aqueles cristãos daquelas comunidades, eles estavam perdendo o seu tempo com coisas absolutamente irrelevantes, problemáticas e até questionáveis. Problema de Romanos 14, brigando se podem comer um tipo de alimento ou não podem. Qual dia que é mais sagrado que o outro? Paulo diz, pessoal, parem de brigar por isso. E fique sabendo que cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. E vocês precisam tomar cuidado de não gastar o tempo de vocês jogando pedra um no outro. O problema em 1 Coríntios, você lê um pouco antes do que nós lemos, você vê que o pessoal estava lá, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Quer dizer, eu sou de Cristo. Quer dizer, havia divisão e confusão eterna. E, em 2 Coríntios, Paulo tem um conflito difícil com aquela comunidade e estava explicando para eles o que tem a ver com a nossa condição frágil e o sofrimento que a gente passa. Então, diante disso, a pergunta é, onde é que você tem gasto seus dons, o seu tempo, os seus recursos e aquilo que você pode fazer no reino de Deus? Eu não estou dizendo nem que você deve necessariamente abençoar essa comunidade, a nossa igreja IBNU, ou não, a questão é entre você e Deus. Como é que você deve caminhar com a sua vida? Você vai o quê? Deixando o tempo passar pensando, eu estou salvo e tudo bem? Nem vem que não tem, porque não é assim. Pense na seriedade da sua caminhada de fé, na sua devoção, na sua relação, o seu amor à verdade e naquilo que envolve o que você pode fazer diferença. Ó, tem milhões de pessoas numa situação de sofrimento terrível no mundo. Tanta gente questionando para dar palpite, julgando e brigando por um monte de coisa. Quero ver quem faz alguma coisa, move um dedo para ajudar quem está próximo ou quem que está ao seu alcance. Então, nesse sentido, olhando para a realidade que um dia nós estaremos lá, a pergunta é o que eu vou fazer hoje ou a partir de hoje, fazendo da minha vida enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho capacidade, enquanto eu tenho recurso, enquanto eu posso abençoar, que a minha vida seja usada para a glória de Deus e eu vá construir, sim, sobre o fundamento, bebendo da graça de Deus aquilo que permanece para sempre. Ouro, prata, pedras preciosas na direção desse galardão, nessa recompensa que a redenção na sua plenitude nos trará. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, a sua gratidão, a sua frutificação no reino de Deus. Amém.